Hoje vamos conversar com Michele Simões dos Santos, autora do blog Guia do Viajante Cadeirante, que mostra que é possível superar as limitações e ser independente quando se está em um país onde há acessibilidade. E é sobre isso que a gente conversa com ela agora. Bom dia, Michele.
Bom dia.
Michele, eu queria que você contasse para a gente a sua história.
Eu sou estilista, eu tenho 32 anos e em 2006 eu sofri um acidente de carro que ocasionou numa paraplegia. E desde então minha vida deu um giro de 360 graus. Eu costumo dizer que eu troquei de corpo do dia para a noite. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Você se vê tendo que pedir tudo, um copo d'água, eu tinha que pedir para minha mãe me virar na cama, porque eu não conseguia nem me virar, eu não conseguia sentar. Não é fácil a primeira notícia que você recebe. Mas eu sempre fui muito otimista, como eu sou em tudo na minha vida. Então eu pensei, minha meta é conseguir ter uma qualidade de vida boa, fazer o máximo de coisas que eu puder sozinha. E isso demorou muito mais do que eu imaginava, porque eu tive sequelas muito grandes com o meu acidente, e eu demorei quase 4 anos para conseguir voltar a ficar sentada.
Michele, quais as maiores dificuldades que alguém com limitação enfrenta?
Pelo menos aqui no Brasil, é a falta de acessibilidade e isso ocasiona uma série de outras consequências, principalmente a falta de inclusão, porque a partir do momento que você não consegue sair na rua, você acaba dependendo de outras pessoas e você acaba sempre frequentando os mesmos lugares e o ciclo social acaba sendo o mesmo. Eu não tinha mais a independência que eu tinha.
Michele, quando que esse momento da virada chegou?
Eu acho que a partir de 2012, eu fui para Boston. Chegando lá, a princípio assim, meu namorado ele ia ficar 2 meses e eu tinha definido que eu ia primeiro fazer o intercâmbio. Aí coincidiu dele ir, mas aí eu falei, bom, a gente vai manter o que é a minha proposta, eu quero tentar fazer as coisas sozinho. Para mim foi tão gratificante, foi tão boa a experiência que ele voltou para o Brasil e eu optei por ficar sozinha, justamente porque foi um universo completamente novo. Eu voltei a andar na rua, depois de 8 anos eu me vi sozinha, atravessando a rua, pegando metrô, pegando ônibus, então ao mesmo tempo dá uma sensação de medo, porque você nunca mais fez nada disso. Mas isso ao mesmo tempo, para mim, dava uma adrenalina muito boa, porque a hora que eu chegava nos destinos que eu queria, eu me sentia tão capaz, eu me sentia tão bem que isso me motivava a fazer mais coisas. Lá eu descobri que a deficiência não estava em mim, estava no meu país, porque eu voltei a ter vida social, eu não me preocupava mais se ia ter acessibilidade ou não nos lugares, porque lá eu conseguia fazer tudo. Principalmente que as pessoas lá não tinham pena de cadeirante, não tinham pena por você ter uma deficiência. Lá você é só mais uma pessoa que tem uma limitação como qualquer outra, porque a cidade está preparada para que você se sinta assim.
E foi essa experiência que te motivou a escrever o blog Guia do Viajante Cadeirante?
Foi. Antes de eu ir, eu procurava referências na internet de outros cadeirantes que já tivessem realizado um intercâmbio. E eu não achava. Eu achava, assim, blogs que contassem viagens curtas que os cadeirantes faziam e voltavam. Foi surpreendente até o retorno que eu tive, porque eu escrevia tudo que eu ia descobrindo, de bom ou de ruim. E muitas pessoas começaram a me escrever de volta. Então eu percebi que aquele sonho de viajar, que aqueles medos, que aquelas dúvidas, não era uma coisa só minha.
Que cidades você visitou? Fala pra gente qual delas tem a melhor acessibilidade, você sentiu que você pôde ser mais independente.
Eu conheci a Filadélfia, Nova York, e eu morei em Woburn, que é uma cidade que é perto de Boston. Então é uma história bem interessante. Eu decidi ficar lá, sozinha. Só que nesse meio tempo, quando eu cheguei em Boston, uma brasileira cadeirante conheceu o blog, e ela perguntou se a gente podia se conhecer. Eu, lógico, né? E a história dela é muito legal. Ela tem 4 filhos, é cadeirante também, mora lá. E quando eu decidi que eu ia ficar, ela me convidou pra ficar na casa dela. Só que a casa dela, ela fica numa dessas cidades perto de Boston. Pra ir pra minha escola, eu tinha que pegar um trem, depois eu tinha que rodar um pouco na rua até pegar um metrô, depois do metrô fazer uma baldeação, ir para outro metrô, até ir pra rua e rodar com a cadeira de novo. Então imagina, né? Pra mim era um desafio e tanto. Pra quem até então não conseguia nem andar dentro de casa, imagina, me aventurar numa cidade que eu quase nem conhecia. E de todas essas cidades, a que eu acho que oferece mais acessibilidade, talvez pelo tempo que eu fiquei mais, foi Boston mesmo.
Michele, como as pessoas veem as pessoas com limitações em outros países?
eles têm um senso de dever muito grande e, ao mesmo tempo, isso não se confunde com pena. Eles não sentem pena de um deficiente. Se você precisa de ajuda, eles vão te ajudar, porque você não está conseguindo fazer aquilo. Da mesma forma lá, eu não tinha preferência em fila, eu não tinha nada disso que tem aqui. Porque lá eles preparam a cidade para que você consiga andar completamente sozinho. O lado bom de você ter um lugar acessível é isso. Muda a cabeça das pessoas. Essa coisa de você ter pena, o coitadismo que a gente fala, lá não existe. Eu vi um tetraplégico, ele sempre andava perto da minha escola, ele só mexia o queixo e ele empurrava a cadeira dele só com o queixo, sozinho, e ainda levando um cachorro. Então, depois que eu vi esse cara lá, foi aí que eu decidi ficar em Boston sozinha. Porque ali eu vi, poxa, essa pessoa ela tem mais limitações do que eu e ele consegue fazer isso sozinho, então eu também vou conseguir. E eu sempre quis ter essa experiência. Mas eu posso dizer que pra mim foi um pouquinho chocante a hora que eu voltei. Isso já desde o aeroporto, porque aí as pessoas voltam a te olhar, já não estava mais acostumada com isso. Depois eu me liguei que eu estava no Brasil de novo. Que as pessoas têm essa diferença no olhar para a deficiência. Posso te dizer que é bem difícil, depois que você convive num lugar onde você tem tudo, voltar para um lugar onde você não tem nada.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que é viver em São Paulo sendo cadeirante?
Parece que você está numa prisão, porque você não consegue fazer muita coisa. Que nem no meu caso, eu não tenho essa habilidade para andar na rua. Até algumas semanas atrás, eu vou inclusive publicar no meu blog, tentei ir com a cadeira, inviável, porque está lá a guia rebaixada. Só que o ângulo dessa guia, eu tombo para trás. Aí fui pegar o ônibus. O próprio ponto de ônibus cheio de areia. Quem é cadeirante sabe que a roda da cadeira e areia é inviável. Cheguei para pegar o ônibus, o próprio cobrador, ele não tinha a menor ideia de como me assistir, porque ele falou que ele desconhecia como atender um cadeirante. Aí ele me colocou errado no ônibus, ele me colocou numa posição de lado. Eu falei, eu quero usar o cinto. Ele, eu não sei como coloca. Eu falei, tá, mas eu só vou sair se colocar o cinto. Aí chego no metrô, o elevador quebrado, tive que ir pela escada rolante. Então, uma série de barreiras que você vai enfrentando. Existe, assim, um caminho bem longo para o Brasil em relação ao que eu vi lá fora. É um descaso e você ouve muito nos lugares que você vai. Tem banheiro adaptado? Ah, não tem, porque quase não vem deficiente aqui, então a gente não adapta. Ainda tem essa consciência de que, para que, que eu vou fazer? Cumprimento da lei é quase nulo. Eu percebo assim, muita gente que se acidenta ou que adquire uma deficiência fica com vergonha de sair de casa, porque ela não tem referência, ela não vê outras pessoas. Isso acontece também até com a sociedade, quando você sai na rua, todo mundo fica te olhando, porque você não é comum você ver cadeirantes pela rua. Eu acho que hoje os cadeirantes eles estão se unindo e estão se tornando mais fortes e tentando fazer essa corrente aumentar. Mas a gente ainda está muito longe disso. Por isso que eu optei continuar com o Guia do Viajante Cadeirante. Eu não tenho nenhum cunho político. Eu quero passar para as pessoas aquilo que eu descubro de bom. Descobrir que aquele lugar é acessível e dá para as pessoas irem, eu vou indicar.
Michele, foi um enorme prazer te conhecer. Parabéns pelo seu blog. E muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Imagina, eu que agradeço e muito obrigada, Dias.
Nós conversamos com Michele Simões dos Santos, autora do blog Guia do Viajante Cadeirante.blogspot.com.br.